uma satisfação muito grande de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesta manhã. E é uma honra muito grande, né? Estamos aí na Igreja Batista da Liberdade, igreja com quem temos uma amizade já durante muitos anos, e estamos aí diante do nosso presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, e com grande satisfação e honra de estar com os irmãos. E abrimos de fato o coração, né? E queremos deixar para todos os que fazem parte da Igreja da Liberdade que a Faculdade Teológica está de braços abertos para cursos que qualquer pessoa pode fazer, para bacharel, pós-graduação, agora à distância, né? Temos aí a sábia condução do Dr. Gésio Medrado, que está conosco ali, e é uma grande oportunidade de estarmos juntos. E nesta manhã, celebrando esse momento especial, né, que envolve o aniversário, né, da igreja e também, né, esse momento da escola bíblica aí, eu queria que nós voltássemos a nossa atenção para o que a Bíblia nos fala no Salmo de número 133, um salmo conhecido, e o tema da nossa reflexão é adorar juntos em união. O salmo que muita gente conhece, né, que vai dizer lá, o texto diz inicialmente que é um salmo davídico, né, em hebraico, Mizmor le David. Inclusive, os estudiosos vão discutir se nós estamos falando de um salmo, de fato, escrito por Davi, que é o caso de muitos deles, ou um salmo ao estilo de Davi, um salmo em honra de Davi, né? Porque esse salmo faz parte de um contexto de salmos que vão dos 120 aos 134, chamados salmos de peregrinação, dos degraus de romagem, o Shir HaMaalot, como é chamado no original. E eu vou ler o texto ele é pequeno, mas a sua profundidade e o seu ensino é extraordinário, né? Ele começa dizendo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olhando assim para o salmo à primeira vista, né, a gente pode até dizer assim que parece um salmo um tanto quanto inofensivo, né? É até bonito no original, ele diz: Hinematovu manaim, shevet achim gamiachat, né? Ele é um salmo assim peculiar. E ele, na verdade, trata-se de um cântico em que está falando sobre essa questão da necessidade de estarmos juntos, de estarmos nessa relação de união da comunidade da fé. E eu não sei, né, se eu deveria dizer isso, se não deveria, né? Estamos aqui na nossa comunhão fraternal batista, diante até do presidente da nossa convenção, mas os nossos queridos irmãos batistas, né, como nós temos o nosso sábio princípio da autonomia da igreja local, às vezes, né, falta essa cooperação, às vezes o sentimento de independência, né, vai além daquilo que é adequado e saudável. E olha que esse salmo vai tocar exatamente na importância dessa realidade, porque além de sermos batistas, somos brasileiros, né, que temos um quê de individualidade assim acentuado, né? E também somos pessoas nessa cultura ocidental contemporânea que ainda enfatiza a afirmação da individualidade. E os estudiosos que se debruçaram, né, para falar desse salmo de uma maneira assim muito peculiar, eles discutem, por exemplo, é possível, né, apesar de tudo, que o Salmo possa até mesmo ter sido escrito na época de Davi, né? Pode ser que isso teria acontecido, por exemplo, naquela ocasião em que todo Israel foi até Hebrom, né? Lembrando-se de que Hebrom foi a primeira capital, né? Davi reinou lá por 7 anos e depois ele transfere a capital para Jerusalém, onde ele vai reinar por 33 anos. Então, que houve ali o um momento da tentativa de estabelecer essa relação de unidade, né, entre as duas, vamos dizer, os dois elementos, né, que aparecem nesse contexto dos Salmos, né? Mas, na verdade, a indicação maior pode apontar para nós, já que quando você lê, por exemplo, os outros Salmos que são aparentados, ligados ao Salmo 133, esses cânticos de peregrinação, você vai ver coisas interessantes. Por exemplo, a gente vai ver várias frases e referências que evocam, né, aquilo que envolve o momento quando o povo volta do exílio, né? Pode ser, por exemplo, aí pertinho no Salmo 137, né, você vai ouvir lá quando o Senhor trouxe de volta, né, aqueles que voltam para Sião, né, quando se fala, por exemplo, junto aos rios de Babilônia, né, voltar a Sião aparece antes no 126, mas junto aos rios de Babilônia nós nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. É evidentemente um contexto pós-exílico que pode mostrar para nós uma situação talvez posterior ou mais adiantada. Em suma, os estudiosos assim têm dificuldade de localizar. Talvez tenha sido no momento em que Davi tenta unir, né, as diversas tribos de Israel, né? Talvez isso tenha acontecido em algum momento aí em que nós temos a relação de oposição entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, Israel e Judá. E talvez, como parece, segundo muitos estudiosos, os exilados, né, o pessoal que está estudando a Bíblia aí, que está se aprofundando no conhecimento, que faz parte da escola bíblica, certamente precisa aqui dar a sua atenção para essa realidade que tem a ver com o estudo aprofundado dos Salmos, né? Eles são encorajados aqui, os exilados, né, quando voltam para Jerusalém, era necessário enfatizar essa união, né, que, por exemplo, aparece em Neemias capítulo 11, né? A gente pode ver também a necessidade dessa adoração em conjunto, que vai ser destacada no capítulo 3 de Esdras, né? Então, em resumo, essa realidade da união era absolutamente necessária e fundamental para que a situação do povo pudesse se definir da maneira que Deus deseja. E aí a gente olha para isso e a gente pensa, mas como assim? Por que que isso está acontecendo? O que que está por trás desse cenário? Nós vamos descobrir que, na verdade, o povo de Israel, né, ali com as suas 12 tribos que ocupam a terra em si, e também a tribo, né, a 13ª, que é a tribo levita, que não tem terra, né? Aliás, pouca gente se lembra que as 12 tribos são 13, né? Porque, na verdade, José deu origem a Manassés e Efraim, e nós temos a tribo sacerdotal levita, né, que não tem espaço ali, terra, porque tem a sua porção no culto dedicado ao Senhor. O que é interessante, não está tão claro para tanta gente, é que, apesar de serem um povo só, estavam divididos em grupos menores nessas tribos. A diferença era tão grande que a gente percebe, por exemplo, naquele famoso episódio, né, quando os efraimitas devem ser checados para ver se eles falam cibolete ou xibolete, né? Esse negócio da gente falar, né, castanha ou castanha, na realidade brasileira, já tem o seu elemento precursor lá atrás, né? O pessoal queria identificar a coisa a partir do sotaque. Então, nós vamos ver que na parte sul da terra de Israel havia aí toda uma predominância, né, da tribo de Judá, e com o seu papel, o seu valor, né? E também, na parte norte, como nós vamos ver, nós temos a predominância, a prerrogativa maior dada tanto à tribo de Efraim como de Manassés, um destaque maior para Efraim, que inclusive o termo se torna aí uma expressão, que é uma expressão poética para se referir ao Reino do Norte como um todo. Ou seja, o pessoal, tudo é irmão, todo mundo se conhece, mas nunca se deram bem. Esse desafio aparece nesse cenário, mas tem uma situação mais complicada e mais difícil para entender o Salmo 133, que passa pelo entendimento da geografia e da situação concreta, inclusive do relevo e do clima da terra de Israel. E nós vamos ver o que que acontece quando nós prestamos atenção ao conteúdo específico mesmo que o Salmo nos apresenta. Como nós observamos aí logo no começo, ele vai dizer, né, como é bom e como é agradável, quer dizer, isso é absolutamente importante, valioso, desejável. O bom aqui deve ser lido no elemento mais superlativo possível, que os irmãos, ou seja, que o povo de Deus, né, uma tradução mais contemporânea usa essa terminologia, que o povo de Deus viva unido, né, que os irmãos convivam em união. E aí, para mostrar que essa relação de oposição, de distanciamento, de separação, de não conseguir caminhar juntos, que talvez seja a situação mais difícil da própria comunidade cristã contemporânea, eu nunca me esqueço da experiência difícil. Muitos anos atrás, quando eu visitei o Japão, estive conversando com um irmão mesmo japonês, né, nascido lá, não era simplesmente um brasileiro imigrante, descendente, e ele começou a abrir o coração. Ele diz: olha, é muito difícil compartilhar o evangelho aqui no Japão, porque nós temos uma cultura muito solidária, muito voltada para a importância do elemento corporativo, da unidade das pessoas, em detrimento das particularidades do indivíduo. E aí, apesar disso, né, nós acabamos, de certa forma, na nossa sociedade, colocando um tanto de shintoísmo junto com o budismo e colocamos uma pitada de cristianismo e fazemos aí a nossa própria mistura. Aí chega um missionário do Ocidente e vem dizer que existe só um Deus, uma só revelação, uma só fé, um só batismo, e aí eles estão divididos aqui em 300, 400 grupos que não conversam uns com os outros e não tem qualquer relacionamento. E aí ele virou para mim e eu fiquei aquele dia muito triste, porque ele disse: olha, eu vou dizer a verdade, esse pessoal não é sério. Não é possível que eles estejam acreditando naquilo que eles estão falando. E eu fiquei realmente pensativo, né? Como é que nós podemos caminhar bem proclamando uma autonomia exagerada e desnecessária, um isolamento, né? Esse complexo de ilha, esse individualismo exacerbado? O Salmo 133 toca firme nessa situação que marcou a realidade histórica, que deu origem, na verdade, por trás da separação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Quando nós vemos o que acontece depois da morte de Salomão, e lemos 1 Reis, capítulo 12, né, com aquela famosa revolução, rebelião de Jeroboão, primeiro, né, o filho de Nebate, que vai causar a divisão do reino, nós vemos lá a separação. Na verdade, isso só aconteceu porque toda a fermentação para esse momento já havia acontecido, né? Não havia nenhum interesse das tribos do norte, especialmente Efraim e Manassés, de aceitar algum tipo de primazia de Judá. Não havia uma relação de fraternidade adequada. Davi tinha conseguido uma certa união entre o povo em função da vitória contra os filisteus, contra os inimigos de Israel, mas isso nunca tinha cristalizado adequadamente. Nós vemos assim que situação difícil, e então o Salmo vem com força para dizer: olha, Deus deseja que estejamos juntos. Se vamos adorar, a adoração deve ser em união. E por isso, para mostrar a importância, né, de que esses irmãos convivam juntos, a palavra ali, né, conviver, viver, tem a ideia até de sentar perto do outro, né, de assentar-se, de estar realmente numa relação de fraternidade adequada. E para dizer como isso é precioso, ele vai trabalhar com uma metáfora que é absolutamente valiosa, que ele diz o seguinte: olha, isso é tão importante, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista da Liberdade, os demais que estão em sintonia conosco, isso tem um valor tão extraordinário que isso é como o óleo precioso, esse azeite perfumado, que era um azeite especial para unção, que era, digamos assim, a fragrância mais sagrada da experiência concreta de Israel com Deus no Antigo Testamento, né? Naquela simbologia concreta para aquela civilização nômade pastoril poder entender coisas profundas da parte de Deus. Deus então mostra tudo aquilo que acontece no tabernáculo de maneira extraordinária, que além de ensinar elementos importantes, vai apontar para a realidade de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, depois, esse óleo precioso que era derramado sobre a cabeça do indivíduo mais importante da comunidade quando a gente falava em termos de adoração. Nós temos a referência de Arão, a barba de Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote que dá origem a toda essa herança sacerdotal, cultica, que aparece na história de Israel. Então você pode imaginar aquele perfume, né, com azeite de oliva, com uma mistura que não podia ser usada em lugar nenhum, cuja fórmula nem era para ser revelada, que colocaria aí em situação de inveja até as melhores fragrâncias de Paris e de outros lugares do mundo. Esse óleo precioso que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes, né? Algumas versões dizem orla, alguns estudiosos acham que até a parte final da sua vestimenta, mas no contexto, corretamente, diversas versões apontam para a realidade de orla, está ligado ao início aí do manto sacerdotal, muito provavelmente a ideia mesmo, a gola das suas vestes. Então você pode imaginar, meus queridos, vocês que não conseguem conviver juntos, vocês que não têm espírito de comunidade, vocês que não querem servir a Deus na dimensão daquilo que Deus deseja, saibam que para Deus o valor disso, a preciosidade dessa interdependência humilde, esse valor da comunidade, da igreja local, da comunidade do povo de Deus, isso vale tanto, tanto como a fragrância mais sagrada que é utilizada pelo indivíduo mais sagrado que somente ele entra uma vez por ano no local mais sagrado possível, ou seja, isso é importante demais. Esse é um empecilho para o não avanço do evangelho no mundo. Isso é um escândalo para a realidade das pessoas lá fora, que pode ser entendido quando nós nos lembramos da oração de Jesus, que orou em João 17: para que sejamos um, é necessário que o povo de Deus olhe para o Senhor, adore o único Senhor e viva em união na direção daquilo que importa para nós, a nossa missão. É muito valioso ser verdadeiramente membro da igreja local, que faz parte de uma convenção do Estado, que faz parte de uma convenção brasileira, de uma aliança mundial. Somos o povo de Deus e temos sim comunhão com os nossos irmãos, até de outras denominações, apesar de entendermos particularidades de maneira diferente, mas celebramos a nossa unidade na fé. E o Salmo, com muita sabedoria, muita direção, vai continuar e vai dizer coisas que a gente olha e aparentemente não entende, e diz: olha, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E aí a gente ouve disso, e peraí, que Hermon é esse? Será que Hermon é irmão em espanhol? Não, ainda que estamos falando do irmão, aqui o Hermon é outra coisa. O famoso Monte Hermon é um monte cuja altura chega a 2.814 metros e que está lá na parte norte da terra de Israel, hoje dividido na fronteira entre Israel, Síria e Líbano. É o monte mais elevado, inclusive boa parte do ano ele permanece com neve lá no alto, né? E é interessante que Israel é surpreendente porque tem uma estação de esqui no Monte Hermon, né? E a pessoa pode chegar lá com menos 5, menos 10 e depois, uma hora e meia, pegar 25 graus no Mar Morto, uma distância limitada, é uma coisa curiosíssima. Mas o Monte Hermon marca a paisagem extraordinária da parte norte de Israel. E a parte norte é especial, porque é lá onde está o Mar da Galileia, é lá onde estão as terras mais férteis, é ali onde você vê beleza comparável a belezas europeias, é onde se pode plantar maçã, pera, é onde você tem um cenário diferente. Então, de certa forma, o norte de Israel olha para baixo assim e diz: aquela terra seca lá de Judá, aquele deserto da Judéia, aquele lugar tão pedregoso e arenoso em torno de Jerusalém. E se falar de Berseba, então falar do Neguev, da Aravá, esse pessoal lá nem sabe o que é vida. No entanto, apesar disso, dessa realidade geográfica de clima especial de toda a parte norte, a parte sul é onde está o Templo de Jerusalém. Lembre-se de que os discípulos vão ser, de certa forma, discriminados e rejeitados porque eles vêm da região da Galileia. O que que esses galileus que vêm lá do meio do mato querem falar e dizer aqui? Nós somos de Jerusalém, da Judéia, que é a cidade do nosso Deus, é aqui que é o centro do culto, aqui é o templo, é o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Então vejam que rivalidade, que distanciamento, e certa o orgulho do Reino do Sul, o orgulho de Judá, de Jerusalém, dizia: olha, nós sim somos, né, os mais importantes. Somos aí, falando na linguagem popular, a última bolacha do pacote, ou talvez lá somos a última tâmara do pacote, né, porque estamos na parte desértica do Sul. Meus queridos irmãos, que coisa impressionante! E a gente vai descobrir o quê? Que lá do alto do Hermon, onde nós temos uma situação de umidade muito superior, onde temos chuva até mesmo em abundância, numa terra que ali próximo é tudo estéril, é muito difícil. Lá, essa umidade carregada pelos ventos, ela desce e se espalha indo para o sul. E, aliás, é exatamente do derretimento da neve do Hermon que nós temos as nascentes, né, dos riachos que vão formar o famoso Rio Jordão, que desce ali desde o norte de Israel, depois descendo pelo Mar da Galileia, chegando até o sul. Então, ô povo do sul, arrogante, que se acha grande coisa, que se acha mais importante, quer saber a verdade? A vida física de vocês depende lá do norte de quem vocês fazem pouco, aqueles em que você despreza. Então vamos parar com essa bobagem, porque o orvalho do Hermon com tudo aquilo que envolve essa umidade, com essas correntes de água que descem de lá, até hoje, o deserto de Israel recebe água bombeada da parte norte para garantir umidade e o desenvolvimento da impressionante agricultura israelense. E ali o texto vai dizer: olha, como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Montes de Sião, os montes de Jerusalém, a cidade, chamada cidade do nosso Deus, no seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, dos montes de Sião para os lados do norte, a cidade do nosso Deus. Então a gente vê, olha que coisa interessante, toda essa beleza assim, quase que alpina de Jerusalém, né, com aquele destaque que talvez nessa sua postura, que inclusive causou a rivalidade e a rejeição dos próprios samaritanos, que achavam, não, olha, a nossa montanha é melhor que a de vocês, né, Monte Gerizim é o que importa. Ele vai dizer: ó, povo de Jerusalém, vamos parar com isso. Deus quer que os irmãos vivam, convivam em união. Shevet Achim Gamiachad. Parem com essa bobagem, porque na própria fertilidade da vida que chega para vocês, vem lá do orvalho do Hermon. E, ó, povo do norte, que tem terra boa, onde tudo é especial, é agradável, é bom, saibam que sim, Deus está trabalhando de maneira especial na história da redenção através daquilo que ele faz nos montes de Sião, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A vida espiritual, a grande revelação, a grande promessa, a dinastia davídica, a herança de fé que se desdobra na esperança messiânica, vem sim do que Deus faz ali, através de Davi, no Reino do Sul, em Jerusalém. Mas a vida que sustenta todos vem lá do Monte Hermon. É necessário que todas as tribos, que o norte e sul aprendam a viver em união conforme o desejo da parte de Deus, como uma grande lição para todos aqueles que entendem o que significa adoração. Isso chama a nossa atenção porque tantas vezes nós pensamos e vemos pessoas falando de adoração num nível particular, num nível individualizado, num nível até mesmo separado, né? Não, apenas se trata de um artista, apenas se trata de um cantor ou de um musicista, ou até mesmo as pessoas enxergam a sua relação com Deus na sua dimensão de individualidade. Hoje temos o chamado de que nós precisamos estar juntos. Nós precisamos entender a necessidade de interdependência. É necessário combater a inveja, é necessário combater a arrogância, é necessário combater a falta de cooperação. E hoje, a partir do Salmo 133, temos o chamado de Deus à união, chamado à cooperação. Temos o chamado a entender que a adoração só é possível mediante estarmos juntos em união. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Parabéns à Igreja Batista da Liberdade, parabéns a todo o trabalho que tem sido feito pelo pastor Falso, por toda a equipe, e o meu desejo é que Deus multiplique a sua bênção, a sua graça sobre a igreja nesse momento especial, e parabéns por estarem dedicados ao estudo da palavra de Deus, absoluta necessidade nos dias confusos e tantas vezes desencaminhados que nós vivemos. Eu queria terminar esse momento com uma palavra de oração, pedindo a bênção e a ação de Deus sobre a nossa vida na direção da grande união que é apresentada neste salmo especial. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, te adoramos nesta manhã, te agradecemos pela Igreja Batista da Liberdade, pelo pastor Fausto, por todos os irmãos envolvidos. Te agradecemos pelo trabalho que tem sido desenvolvido para fortalecer esta união. Ó Deus, pedimos perdão pela nossa individualidade, às vezes nosso caminho simplesmente separado, particular, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a importância, a direção especial que o Salmo 133 nos apresenta, ensinando desde a antiga história de Israel até a realidade da necessidade do corpo de Cristo, hoje vivendo em comunhão e juntos no entendimento da tua vontade na prática da missão. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua mão especial sobre todos que estão em sintonia contigo e juntamente conosco neste dia especial. Oramos entregando as nossas vidas e pedindo a tua bênção e a ação da tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.